panela de impressão, olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é meu podcast Panela de Impressão, gravado em casa na maior metrópole da América do Sul. É mole tirar todos esses barulhos da cidade? Só com uma super editora, né, Chay? Hoje, então, vamos falar sobre colonialidade alimentar. Não pelo olhar dos colonizados, dos estrangeiros, mas pelo lado dos latinos americanos e dos colonizados. Porque qualquer história muda muito dependendo de quem a conta, né? E também porque as grandes questões da América Latina nunca foram bem encerradas, estavam mal resolvidas, e por isso elas retornam, e cada vez são mais importantes. Como tudo que a gente deixa para trás sem fechar bem, seja genocídio indígena, escravidão, ditadura, seja problema com a família e com alguns amores também. Não adianta botar para baixo do tapete. Já que esse podcast é sobre comida, vamos olhar para a colonialidade alimentar no contexto da América Latina. E o que seria colonialidade alimentar? Bom, por que você não fala colonialismo ou colonização alimentar? Sabe por quê? É porque a colonização ou o colonialismo se referem ao período passado, que já acabou. Aquele tempo dos processos de exploração das colônias feitas pelos países colonizadores. Já o termo colonidade que eu estou usando, ele é usado para falar das repercussões ainda presentes da colonização. Ou seja, estamos falando do presente. Bem, todo tipo de colonialismo tem dois objetivos. O controle e a exploração de um povo que já estava lá. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. No caso Pindorama aqui, que era o nome do Brasil antes da invasão, a exploração de quem? Dos indígenas, que hoje ocupam somente 12% de toda a terra que antes era toda sua, legitimamente deles. Os brancos europeus chegaram e pum, mataram todos para pegar a terra. E continuam fazendo isso até hoje. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Para o Brasil, a colonialidade alimentar foi e continua sendo um processo de controle e de exploração da nossa cultura, da nossa soberania alimentar e também a do afrodescendentes, né, dos afro-escravizados, a partir da invasão do território brasileiro para atender os interesses comerciais dos portugueses. E colonialidade alimentar ou gastronômica ou colonialidade do gosto ou de sabores pode também ser definida como o jeito que os europeus tentaram de diversas maneiras que a gente vai mostrar aqui impor os seus padrões gastronômicos e as suas práticas culinárias para a gente, o chamado Novo Mundo. Há muitas versões de uma colonização falada como amistosa, inclusiva. Na culinária brasileira, por exemplo, sempre se falou de uma miscigenação harmoniosa de várias cozinhas, a europeia, a africana e a indígena. Mas o que aconteceu de verdade não foi uma mistura pacífica, mas uma violenta hierarquia e uma destruição de algumas culturas alimentares para impor outras. O que a gente está defendendo aqui é que as formas de cozinhar e de comer fazem parte de um universo de tensões e conflitos. Nada assim harmonioso como quis mostrar o Gilberto Freire, por exemplo, quando falava da mistura das três raças que resultou em uma só culinária maravilhosa, brasileira e inclusiva. Nada disso. As diferenças étnicas, ou seja, as diferenças entre seres humanos pela etnia, cor, raça, né, branco, preto, amarelo, vermelho, elas estão na raiz do que a gente chama de colonialidade alimentar. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua. Ou seja, essa classificação, essa diferenciação social, você é de cor diferente, então é diferente, geralmente inferior a mim. Isso está em tudo que é processo colonizador. E essa diferenciação, que é super perversa, super racista, aparece também na comida. Não só nos alimentos, mas também como eles foram classificados, consumidos e preparados.
então não vamos mais brigar.
Então aqui nesse episódio descolonizador, a gente vai ver muitos exemplos de como que a Europa tentou neutralizar a influência que a América estava exercendo sobre ela quando foi invadida. O velho mundo não queria mostrar que precisava tanto assim do novo, que o novo era tão fascinante. Então, muitos alimentos do novo mundo tiveram que se livrar da sua americanidade e entrar no esquema dos europeus. E como é que eles faziam isso? Um primeiro jeito de exercer o poder eurocentrista e não se submeter ao nosso sistema cultural gastronômico, no caso do colonizado, era apagar a origem de alguns alimentos. E como é que eles fizeram isso? Ah, mudando seu nome. Um exemplo bem conhecido é a batata andina, que virou batata inglesa, né? Mesmo que ela foi originária dos incas, dos povos andinos. Até hoje tem gente que pensa que a batata, sei lá, é irlandesa, holandesa, afinal eles só comem batata lá, né? Um dia, aliás, eu conto para vocês o que tinha na cultura desses povos antes da batata. O que a Europa fez foi retirar o sobrenome legítimo de um filho roubado para que ele esqueça das suas origens e aceite os pais adotivos como biológicos. Outro exemplo é o abacate e o tomate. Na língua Nahua, que é uma língua indígena da América Central, abacate era algo como awakaut, que significava testículos. Mas aí o Dicionário Internacional de Nomes deixa essa origem de lado para garantir que o nome venha da palavra inglesa advogado ou licenciado. Ou seja, tenta eliminar a origem dos nativos. Aliás, uma origem obscena, diga-se de passagem. Afinal, onde já se viu relacionar uma fruta aos sagrados testículos masculinos? Já o jitomate, que significava uma coisa gorda com umbigo, eles trocaram para tomate e retiraram essa analogia selvagem, entre aspas. A Sônia Guajajara, que é uma líder indígena de Araribóia, no Maranhão, ela mostra que o chimarrão, o tererê, o churrasco, eles foram diluídos na cultura alimentar brasileira sem referendar a sua origem, que é indígena. Hoje, parece que isso é coisa dos gaúchos brancos do sul, do Rio Grande do Sul.
Baixa, tô verde de mate.
A Sônia, inclusive, fala que gaúcho, na verdade, vem da palavra indígena gauche, aquele que vaga sem rumo, que não se enquadra. Nada mais indígena que isso, né? Então, esse é um tipo de violência, uma violência epistêmica, porque trabalha com nomes, que mudou o nome de muitos produtos e desprezou sabores, aromas e modos de preparo dos povos originários. O chocolate azteca do imperador Montezuma, por exemplo, era de um sabor bem amargo, era preparado com especiarias e podia ser ainda mais selvagem, entre aspas, quando se colocava pimenta, chili. Mas aí foi domesticado, né, e transformado em algo doce, cremoso, que os europeus aceitavam, podiam beber e assim escondiam a sua origem. E tem gente que hoje acha que chocolate vem da Suíça e da Bélgica. É igual ao processo do açaí comido pelo sul e sudeste com a guaraná, leite ninho, granola, que acaba invisibilizando a cultura nortista e indígena que come açaí com peixe e farinha de tapioca. Aliás, o açaí já está na Califórnia e o povo de lá acha que é comida de surfista da Venice Beach. Aliás, o chefe paraense Thiago Castanho postou outro dia nas redes sociais que saiu de um evento internacional onde contaram para ele que o açaí é considerado como nativo dos Estados Unidos mesmo.
Égua!
Outro modo de exercer o poder colonialista e manter a hegemonia sociocultural da Europa foi supervalorizar os alimentos europeus e desqualificar a dieta dos nativos. Um exemplo disso é a fala do escritor francês chamado Anselmo Brillant Savary. Ele defendia que a beterraba de origem europeia, né, era uma planta excepcional, dizia ele, de grande cultivo e mil utilidades, e mostra que o velho mundo não precisa do novo. Ou seja, ele estava com medo do açúcar de cana, que acabou chegando para ficar mesmo. O livro Âncora Medicinal, de 1731, foi escrito pelo médico português Francisco Henriquez. E lá ele mostra uma hierarquia, quer dizer, uma ordem, através dos cereais, sendo o trigo de lá, né, considerado o cereal das elites e das mesas nobres, enquanto que o milho daqui representa os rústicos e os agricultores. Ou seja, fino e bom é comer trigo. O que dirá então a mandioca, a abóbora, o inhame, que são a base de carboidratos de muitos povos tradicionais? Comida de animal, né? Eu deixo para o Carlos Alberto Doria falar da hierarquia das carnes e responder por quê que a gente deixou de comer proteína animal das carnes de caça, tartaruga, tatu, paca
e mudamos para galinha e vaca.
Muito além da facilidade do manejo. Também tem a ver com a colonialidade do sabor. E essa é uma discussão super interessante. Como eu já falei, um outro modo de fazer uma apologia à Europa era desqualificar a dieta daqui, dos colonizados, como fez o mesmo fofo lá, o brilhante Savary. Ele dizia que a dieta das colônias aqui, né, rica em amido e carboidratos, milho, mandioca e também arroz para os indianos, por exemplo, essa dieta amolecia o músculo e também o espírito. Por causa disso, ele falava, esses povos foram vulneráveis e foram facilmente dominados pelo europeu. Já teve pesquisador inglês, é claro, que falou que alguns poucos ingleses conseguiram facilmente colonizar milhões de indianos justamente porque eles eram fracos por falta de proteína animal. Esses dois trocaram o nome de comida por fuzil, porque quem dominou sempre foi o fuzil, nunca a comida. E sempre que houve reação, teve mais sangue. Mais tarde, os nutricionistas europeus do início do século XX continuaram com essa mania querida, fofa, né, de fazer uma diferença clara entre o modo de comer daqui e de lá, desqualificando grupos humanos. Tem uma citação aqui que é no mínimo escandalosa, né, para não falar um palavrão, do nutricionista Lewis Wolberg, que nasceu em 1905, e ele fala: na parte inferior da escala alimentar estão os pigmeus africanos e homens da floresta brasileira. Esse pigmeu vive uma dieta simples, à base de frutas, nozes, insetos, larvas, mel e marisco. Come muita comida crua e tem sempre fome, como seu antecessor, o homem macaco lêmure, que se contenta em coletar alimentos em tempos de abundância, sem se preocupar em reunir provisões para as estações de escassez. Já o homem da floresta brasileira, diz ele, é uma criatura bárbara, de hábitos alimentares nojentos. Quando ele se sente dominado pela fome, enfia um pedaço de pau em um formigueiro para que as formigas subam até sua boca. Ai, sem palavras, né? Mas com esse tipo de textos preconceituosos e racistas, a ordem racial silenciou a existência e também o modo de preparar a comida de milhares de africanos trazidos para a América. E seus descendentes tiveram que assumir esse passado vergonhoso, entre aspas. E o que, que eles fizeram? Mudaram a sua dieta saudável, diga-se de passagem, para uma dieta saudável branca, como eu já falei no episódio Intersetorialidade nos Estudos da Nutrição. Aliás, para fechar esse tema vergonhoso, usar a comida para classificar seres humanos em fortes ou fracos de espírito, superiores ou inferiores, é abominável. Me arrepia pensar que alguns carnistas e veganos fazem isso ainda hoje. Além de se apropriar de alguns alimentos, a Europa também ignorou contextos socioculturais e religiosos ligados ao uso e também à ingestão de alguns alimentos. E também ela impôs outros que não faziam parte da cultura local aqui. Por exemplo, a comida, entre aspas, típica das festas juninas e festas de padroeiros. O pé de moleque com base no amendoim não pode ser mais indígena, né? Mas ele é associado a uma festa cristã. O curau, que é um outro exemplo, é um prato típico em festas juninas no Brasil. Ele tem a sua origem na união de duas receitas, um pudim europeu e uma bebida bem grossa dos tupis, que é utilizada em rituais. O próprio nome em tupi já define sua origem, mingau. Mas a origem indígena não é enfatizada, e sim sua relação com a época das festas juninas e seu caráter católico. Também acontece isso nas festividades religiosas natalinas. Até hoje, o povo que pode comer, né, faz peru e come noz europeia, além de colocar algodão na árvore de Natal a 30 graus à sombra em dezembro. Colonialismo natalino. A abstinência da carne na Sexta-feira Santa é outro exemplo, né? Às vezes você não é nem católico, mas não come carne. Essas práticas, que são muito difundidas num país, entre aspas, pretensamente laico, mostram o peso desse sistema religioso, no caso católico, que se reproduziu de uma forma impositiva, tanto para os indígenas quanto para os africanos. Sorte a nossa que o catolicismo não tem tantas restrições alimentares, assim como tem santos, né? Porque dá para ver a enorme influência dos santos e gurus católicos nos nossos feriados nacionais, que são todos, ou muitos deles, né, ligados à fé cristã. Cadê os feriados, por exemplo, de outras religiões? A gente fica quieto porque gosta de um feriadinho, né? Mas que isso é muito colonizador, é. Onde estão as festividades nacionais islâmicas, judaicas, budistas? Não somos laicos? Segunda, Ramadã. Terça, emenda. Quarta, dia de Krishna. Quinta, cai o Yom Kippur. Sexta, viva Oxalá, todo mundo de branco. Sábado, já que Jesus descansou, bora pra praia também. E domingo a gente continua de feriado, né? Porque tem que manter a tradição cristã. Mesmo tentando frear a influência das colônias para a Europa, muitos produtos daqui migraram e influenciaram os paladares dos velho continente. Então não teve como barrar, tem muito de pindorama na Europa. Já falei do chocolate, tomate, batata, abacate, mas tem também amendoim, batata doce, inhame, mandioca, né? Ixi, sem falar das especiarias. Mas a ação colonizadora, além de modificar as nossas práticas culinárias ancestrais, moldou uma superdependência por aqui. Um tipo de colonialismo gastronômico interno. E a grande referência, o grande exemplo é mesmo o trigo, né? O trigo é uma grande prova do eurocentrismo. Tem uma antropóloga chamada Sophie Cole que fala que o cenário que começou na invasão tinha lá os missionários europeus implorando por tortilha de milho, né, com fome na cabana dos indígenas. E depois de viciados em glúten, ele mudou para os indígenas pedindo pão de trigo na entrada dos mosteiros. Eu nem vou repetir, porque eu já falei várias vezes nesse podcast, que por causa dessa ganância pelo trigo é que hoje ele se perdeu de vez, né? Perdeu seu lugar de comida saudável. Uma overdose de Europa é o que chamamos de alergia ao glúten por aqui. Outra área que sofreu essa influência foram as regras de comportamento à mesa. Como assim? Eles usavam esses manuais para difundir regras que contribuíram para um refinamento, entre aspas, dos nativos. Eles foram deixando então suas formas ancestrais de comer, passando a usar, por exemplo, utensílios de cozinha e de mesa. Esses manuais de etiqueta eram um tipo assim de autoridade que tentava regular instintos selvagens, controlar os movimentos do corpo e domesticar todos os tipos de sensibilidade indevida, que eram consideradas bárbaras. Nenhum manual desses foi escrito para manter-se em qualidade de um bom camponês, de um bom índio, um bom negro, né? Já que todos esses tipos eram selvagens e inferiores. Os manuais foram escritos para tornar você um bom cidadão, para fazer parte da igreja e desse espaço jurídico europeu, né? Onde viviam aqueles sujeitos cuja estética a modernidade precisava. E como que a colonialidade alimentar se manifesta no Brasil hoje? Desde a invasão portuguesa, foi instalada aqui uma estratégia que é produzir monocultura. No nosso caso, o açúcar, em terras que até hoje estão concentradas nas mãos de algumas elites. Algumas estão no poder há 520 anos, no agro e na política. Nem o açúcar e nem o melasse, que eram produzidos nas monoculturas, eram para alimentar o povo, mas eram artigos para estimular o tráfico de escravos e a exportação. Então, até hoje, a gente mantém um processo de capitalismo que é muito peculiar por aqui, que é um capitalismo colonizador e racial, além do que acontece por aí, que tem preocupações só economicistas, né? A gente mantém também uma colonialidade alimentar interna, porque além da elite, essa elite econômica que mantém os interesses dela, o Estado brasileiro e também o mercado que controla o Estado fazem hoje o papel dos nossos colonizadores. Então Portugal virou Brasília com a mesma mentalidade. E a coroa virou os czares da alimentação. Quem são eles, né? As grandes corporações agroalimentares, empresas de insumo, de semente, os supermercados que dominam esse sistema agroalimentar hegemônico. Então, o objetivo de continuar enviando a nossa soberania alimentar para outras mãos, as mãos estrangeiras, nunca mudou. Então, também não pode mudar nem a fome, nem a insegurança alimentar. E para terminar, vamos lembrar da colonialidade cultural. A comida, a gente sabe, é um patrimônio cultural imaterial. E dominar a comida de uma nação é destruir seu patrimônio. Também é uma forma de enfraquecer um povo e de dominá-lo. Então, nosso arroz, feijão, mandioca, milho, taioba, frutas tropicais foram sequestradas pelos ultraprocessados, pela pizza, pelo hambúrguer, pelo trigo, pela maçã, alface americana. O milho, a gente já sabe, né? É a nossa perda cultural mais emblemática. A gente perdeu o hábito, a cultura do milho e substituímos pelo arroz, pelo trigo. Perdemos até as sementes hoje, que estão nas mãos das multinacionais do veneno e dos estrangeiros. E junto com a cultura alimentar, perdemos saúde, porque é a cultura o elemento que melhor define o que é saudável para cada povo. Lembre de mostrar esse podcast para quem ainda fala que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. E você que ouviu a partir de agora, repete comigo. O Brasil nunca foi descoberto. O Brasil, Pindorama, foi invadido. Se não vamos devolver o Brasil para seus donos legítimos, vamos pelo menos dividir fraternalmente com eles. Porque a maior prova de que esse Brasil é deles é que quem é mãe, é pai, cuida. Quem é dono é que destrói. São eles, os povos tradicionais indígenas, que preservam, cuidam, protegem. Bora respeitar e aprender mais com os pais do Brasil. Um beijo descolonizador e até a próxima.